E agora eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, Williams Gonçalves. Williams Gonçalves, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigado, Williams, por novamente você dialogar conosco aqui no programa. William, nós temos acompanhado esse imbróglio quase que interminável que são as eleições dos Estados Unidos. A contagem de votos já deu a vitória para Joe Biden do Partido Democrata, mas o atual presidente Donald Trump segue se recusando a aceitar o revés. Ele até pagou para que alguns estados, como o Wisconsin, fizessem a recontagem dos votos. Como é que você tem observado toda essa situação, Williams? Absolutamente inédita. Eu te confesso que nunca vi nada parecido, um presidente fazendo birra, se negando a aceitar a decisão majoritária dos eleitores do seu país, elaborando uma tese absurda de fraude.
Anderson, não é apenas você que é surpreendido com esse estranho comportamento do presidente Donald Trump. Já era hora de ele entender que foi derrotado nas urnas e que precisa respeitar o rito de passagem e abrir o seu governo para a equipe de transição do presidente eleito Joe Biden e encerrar o seu período governativo com alguma decência, não é? Portanto, a sua observação é a observação de todos. Ninguém jamais viu comportamento parecido com esse.
O pior, Williams, é que o Donald Trump está demitindo funcionários do governo que não reproduzem a sua tese conspiratória e colocando pessoas da sua mais alta confiança. A última vítima foi o diretor da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, Chris Krebs. Você acredita na possibilidade de o atual presidente atentar contra a democracia lá nos Estados Unidos?
Eu não creio que esse comportamento dele vá culminar com qualquer pa coisa parecida como um golpe de Estado. Apesar de todos os problemas que ele tem criado, ele apenas está tumultuando o final de governo, né? Ao fim e ao cabo, ele terá que se retirar. Agora, é verdade que ele está criando muito, muito problema, uma vez que ele está impedindo a equipe de transição de tomar conhecimento dos assuntos de Estado e elaborar com mais profundidade o programa governativo de Joe Biden. Essas substituições que ele tem realizado, como que punindo aqueles que ele considera que o estão traindo por reconhecer a sua derrota, em nada contribui para o bom governo, para o bom andamento das coisas do Estado. Mas não acredito que isso vá se traduzir em algum momento em golpe de Estado. Creio que não há clima, não há ambiente favorável a uma coisa dessas.
O absurdo é tamanho, Williams, que o atual presidente estaria tentando convencer deputados republicanos, que são maioria em alguns estados-chave, como Michigan, a ignorarem o resultado das urnas e designarem partidários dele no colégio eleitoral. Seria o chamado golpe branco, Williams.
Sim, de fato. É como eu disse antes, ele está criando situações inusitadas, ele está procurando tumultuar, mas e isso, insisto na tese, ele está prejudicando a equipe de transição do Joe Biden, mas também insisto em dizer que não acredito que isso em algum momento vá culminar ou vá se traduzir em um golpe, não é? O que ele está fazendo é usando todas as prerrogativas que ele tem às mãos para criar problemas. Eu acredito que não vá ser nada além disso.
Dá para confiar na força das instituições estadunidenses para que elas façam valer o resultado das eleições, Williams?
Eu acredito que sim. O governo do Trump foi um governo que todo o tempo desafiou às instituições norte-americanas. Eu volto a dizer uma coisa que já disse aqui em outras oportunidades, que é a seguinte: nós não podemos entender, como muitos fazem, né, o sistema americano como um sistema democrático. No meu entendimento, né, o sistema americano, ele não cumpre todos os quesitos para ser considerado como tal, como democrático. Porém, indiscutivelmente, né, é um sistema político, uma estrutura política, né, em que as instituições republicanas sempre tiveram uma grande legitimidade. E essa legitimidade das instituições foi abertamente desafiada pelo Trump. Agora, acredito que nesse final, ele está fazendo o que sempre fez, mas eu acredito que não vá além disso, não é? Então, quer dizer, a pergunta é: se não vai além disso, né, qual o significado disso? Para que, por que, que ele está fazendo isso? Né? Aí eu respondo: ele está aquecendo as suas bases. Né? Isso é uma coisa importante que muitos não acreditavam. O Donald Trump formou uma base político-eleitoral importante, uma base que age segundo as ideias exóticas do Donald Trump. Ele abriu espaço e se acomodou no Partido Republicano. Ele que começou como um verdadeiro outsider, ele que acreditava-se não representava o Partido Republicano, né? Hoje pode-se dizer que representa. Hoje pode-se dizer que ele ocupou esse espaço e que o Partido Republicano é a cara do Donald Trump. Portanto, no meu entendimento, tudo isso que ele vem fazendo, inclusive nesse processo final, quando já está derrotado eleitoralmente, quando não conseguiu nas urnas reeditar o seu governo, o que ele está fazendo é mobilizar os seus eleitores. O que ele está fazendo é cimentar o trumpismo como uma corrente política significativa na política norte-americana, na vida política dos Estados Unidos.
O pior é que o Joe Biden deve assumir o cargo com muito menos informações do que deveria, Williams, já que o Trump está impedindo o acesso da equipe de transição do novo presidente a dados sigilosos da administração pública. Que tipo de risco essa ação do atual mandatário pode provocar à próxima gestão da Casa Branca, Williams?
Esse é o principal problema que o Trump está criando a não permitir a instalação da equipe de transição, que é de prejudicar essa equipe de tomar conhecimento de tudo o que é necessário para uma equipe governativa iniciar o seu trabalho. Isso é um problema sério, e é de se crer que em algum momento o Joe Biden vá mobilizar as instituições norte-americanas para impedir que o Trump continue boicotando o processo de instalação da equipe de transição. Isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa problemática que visa a prejudicar o Joe Biden, e a persistir nesse caminho, a persistir nesse sentido, irá prejudicar mesmo.
Uma coisa que fica muito clara, Williams, é que a população dos Estados Unidos está muito dividida. A diferença entre o democrata e o republicano no número de votos foi relativamente pequena, pouco menos de 6 milhões, o que representa 3,7%. Como é que o Biden vai conseguir governar um país tão dividido, Williams?
Essa me parece ser a questão central. Nunca a sociedade norte-americana esteve tão dividida politicamente, e nunca a classe política esteve tão distante entre si, dividida pelos dois partidos. Agora, isso não é uma coisa de agora, não é uma coisa momentânea, né? Esse problema já vem aparecendo há algum tempo, né? Ele começou a se tornar pronunciado no início dos anos 2000 com o governo Bush e tem se tornado mais grave a cada governo. Olhando retrospectivamente, nós podemos dizer, né, que a eleição do Trump se deveu muito à eleição de Barack Obama. A eleição de Barack Obama, saudado em todo o mundo democrático como uma coisa importante para a sociedade dos Estados Unidos, a eleição do primeiro presidente negro, dando representação a uma parte importante da sociedade dos Estados Unidos, isso foi visto, ou melhor, isso foi muito mal visto, né, por outra parte da sociedade norte-americana. O Trump pode ser interpretado como uma reação à eleição de Barack Obama. Tanto é assim que o Trump se elegeu prometendo reverter tudo o que o Obama fez. E ele se empenhou nesse sentido. Não foi apenas retórica. Ele tentou fazer isso mesmo e, em grande medida, fez, não é? Portanto, esse é um fenômeno político dos Estados Unidos. Fosso que se abre, né, entre republicanos de um lado e democratas do outro. O governo Trump, né, revelou o que é o partido republicano hoje. Como eu disse antes, inicialmente o Trump era visto como alguém de fora, como alguém que não representava o partido, e que depois que ele encerrasse o seu governo, o partido voltaria a ser o que era. Mas o que se está vendo hoje é que o partido não está voltando a ser o que era. O partido assumiu a cara do Trump, assumiu as ideias do Trump. E, portanto, essa falta de comunicação entre republicanos e democratas e entre seus eleitores, né, isso parece ter se cristalizado e a tendência, nesse sentido, é se aprofundar.
Para terminar, Williams, você acredita que o Bolsonaro será capaz de manter a diplomacia em um governo de Joe Biden? Como é que deve se dar essa relação e que tipo de problemas um rompimento entre os dois países pode provocar ao Brasil, que é, sem sombra de dúvidas, o lado mais fraco dessa corda?
Essa é outra questão que é difícil de responder, porque, a princípio, a diplomacia brasileira deveria estar preparada para manter o bom relacionamento do Brasil com os Estados Unidos de acordo com qualquer resultado das urnas norte-americanas. Mas, não parece ser o caminho a ser seguido. Aquilo que se pratica como política externa brasileira, liderada pelo presidente Jair Bolsonaro e o seu chanceler Ernesto Araújo, não parece disposta a compor um diálogo, a realizar um diálogo com o governo Biden. É bem verdade que as posições assumidas pelo Biden em relação ao governo brasileiro e, particularmente, em relação à questão do meio ambiente, tornam esse diálogo muito difícil. Mas devemos considerar o seguinte, que a diplomacia existe justamente para aparar arestas entre os estados. É dever da diplomacia buscar a todo transe, né, um código de comunicação que permita o bom relacionamento, né? O Itamaraty tem profissionais altamente qualificados, aptos a realizar isso. Porém, insisto, esta não parece ser a tendência. O nosso presidente, inclusive, num ato de extrema irresponsabilidade, chegou a levantar a ridícula hipótese de guerra do Brasil contra os Estados Unidos. Evidentemente que ninguém vai levar uma coisa dessas a sério, mas, seja como for, isso em nada ajuda um bom entendimento, isso só atrapalha. Né? Portanto, de se esperar, de se aguardar, né, para ver o que vai acontecer. Mas não me parece que devamos ser otimistas em relação a isso, não. Né? Me parece que vamos ter muitas dificuldades, uma vez que o presidente ele não se intimida. Não é? Haja vista o último encontro do BRICS, em que ele tomou uma posição frontalmente contrária à da China, comportando-se de uma maneira que só pode ser considerada irracional, tendo em vista, né, a importância econômica que a China tem para o Brasil. Né? O Brasil, com enormes dificuldades econômicas, encontra na China um parceiro, né, que compra todos os seus produtos agropecuários, que investe na infraestrutura, que investe produtivamente, e mesmo assim, guiado, sabe-se lá por que ideias estranhas, não é? O presidente agride o presidente da China, né? Portanto, não seria nenhum absurdo a esta altura, né? Os absurdos são tantos que não seria nenhum absurdo se o comportamento em relação aos Estados Unidos fosse parecido com esse em relação à China. É aguardar para ver.
William Gonçalves, muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana e um forte abraço.
Muito obrigado, Anderson. Um abraço em você e um bom dia para todos os nossos ouvintes. Até a próxima.
Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UF, William Gonçalves. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!